Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal.
Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não tem tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes que você precisa saber. Lembrando aos nossos ouvintes que estamos sempre abertos a receber críticas e sugestões. Para entrar em contato conosco é muito fácil. O nosso e-mail, nossos perfis nas redes sociais é o Segurança Legal. O nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. E todas as notícias que você ouvir aqui no nosso programa, os links, caso você queira ler a notícia com mais detalhes, estarão aí no show notes do programa, no seu agregador de podcasts, ou então lá no nosso site. O projeto do Segurança Legal é mantido pelos seus ouvintes. Temos um projeto de financiamento coletivo. Visite o site apoia.se/segurançalegal. Escolha uma modalidade de apoio ao nosso projeto e assim você vai colaborar com a existência do nosso programa. E nesta edição... Vazamento de dados pessoais aos milhões. SimSwap, você pode ser a próxima vítima. Seguros contra cyberataques. VPNs do mal. Farmácias na Berlinda. Ataques contra impressoras. Entre outras notícias. E vamos a elas. Seus dados pessoais vazados e expostos aos milhões. Não poderíamos deixar de começar essa edição do Resumo de Notícias falando dos diversos incidentes de vazamento de dados e também de exposição indevida de dados ocorridos desde a última edição do nosso programa. O que antes acontecia e se noticiava de 2 a 3 vezes por mês, agora os incidentes de vazamento de dados acontecem de 2 a 3 vezes por dia. Isso, claro, dos ataques que se tornam públicos, que se toma conhecimento, sabemos que muita coisa é escondida por baixo dos panos. Vamos então detalhar os últimos ataques. Prepare-se porque, olha, a lista é grande. O primeiro caso que eu quero comentar é da Sky, operadora de TV a cabo. 32 milhões de registros de dados de clientes da Sky estavam supostamente acessíveis para invasores em servidores Elasticsearch abertos e não criptografados. Apenas um dos servidores possuía um arquivo de registro com 430 GB. Entre os dados expostos estavam nome completo, endereço residencial, plano de assinatura, número telefônico, código postal, data de pagamento da fatura, método de pagamento, número do smart card e as senhas criptografadas. A empresa se pronunciou num texto enviado à imprensa, onde eles não deixam claro se o vazamento ocorreu ou não. Ou seja, eles não confirmaram, mas também não negaram. Adivinha quem vai investigar esse incidente? Exatamente, o Ministério Público Federal do Distrito Federal. O segundo caso é da Tivity, empresa de TI que presta serviços para várias outras empresas. Quase 1000 linhas de código com dados de login e senha de acesso de clientes, trocas de e-mails, informações internas como a estrutura de redes da Tivity foram expostas. As informações foram publicadas pelos criadores de uma conta no Twitter batizada de InfoLeakBR. A empresa se pronunciou dizendo que está investigando o incidente, a qual indica que não houve nenhum tipo de invasão aos data centers da empresa, das redes de acesso da Tivity ou dos clientes. Esse será um outro caso investigado pelo Ministério Público. O terceiro caso foi do Banco Sicredi. Por meio de um comunicado oficial, a cooperativa de crédito assumiu que detectou, a partir de monitoramento interno, a exposição de dados de alguns associados de uma região do interior do Rio Grande do Sul. Mas a cooperativa reforça no comunicado que não foi detectada a exposição de dados bancários sigilosos, as operações permanecem normais, sem comprometimento de seus sistemas de segurança e que adota as melhores práticas relacionadas à segurança da informação. Um post no PasteBin afirmou que 1.2 terabytes de dados da cooperativa de crédito teriam sido acessados indevidamente, mas claro, esses arquivos ninguém conseguiu comprovar se isso é verdade ou não. O quarto caso é bem estranho e, olha, para mim é bastante preocupante. Pesquisadores não brasileiros, mas estrangeiros, descobriram uma brecha em um servidor onde estavam expostas bases de dados e nessas bases haviam somente o número de CPF de 120 milhões de brasileiros, além de dados como endereço e telefone, ou seja, mais da metade da população brasileira com seus dados expostos. Segundo a empresa de segurança InfoArmor, que detectou esses dados expostos, no mês de março passado, esses dados estavam hospedados no domínio alibabaconsultas.com e no screenshot tirado pelo site havia informação onde ele se identificava como uma consulta de consignados online. Mas olha, por minha experiência e pelo nome do domínio, eu acredito que essa base de dados e esse site provavelmente pertenciam a algum grupo de criminosos que vendiam acesso a esses dados no underground. Isso é, esse tipo de serviço é bastante comum, usado pela bandidagem. Lá no site eu deixei o link para o PDF completo da pesquisa da InfoArmor, caso você queira dar uma olhada. O quinto caso também é gigantesco e, sem dúvida, está entre os maiores do mundo, envolvendo a rede de hotéis Marriott e seu programa de fidelidade, o Starwood. Dados de 500 milhões de hóspedes a nível global foram expostos. Quais dados? Número do passaporte, informação sobre data de chegada e partida dos hotéis. E claro, esses dados aí permitem conhecer a movimentação de pessoas, como diplomatas, adidos militares, funcionários de inteligência, funcionários de governo, negociadores, empresários, políticos, chefes de Estado e pessoas comuns que já se hospedaram nos diversos hotéis pertencentes à rede Marriott. Cerca de 327 milhões dos quase 500 milhões de clientes que apareceram nesses bancos de dados vazados tiveram os seguintes dados expostos: nome, e-mail, número de telefone, passaporte, data de nascimento, sexo e detalhes da conta Starwood, que é o programa de fidelidade da Marriott. Agora, vejam que interessante, quando você é estrangeiro e se hospeda no hotel, muitos deles tiram foto ou fazem um escaneamento do seu passaporte e guardam essa informação com eles. E claro que essa informação na mão de golpistas vai ajudá-los ou vai alimentar o mercado de passaportes falsos existentes por aí. Agora vejam que interessante. Nos Estados Unidos, o Marriott anunciou que vai arcar com as despesas de emissão de novos passaportes dos hóspedes americanos que foram afetados por esse vazamento de dados. Agora eu pergunto para vocês, será que essa empresa vai fazer o mesmo aqui no Brasil com os seus clientes brasileiros que foram afetados por esse vazamento? Olha, a coisa é que o Ministério Público também informou que vai abrir inquérito para investigar o incidente. O Ministério Público do Distrito Federal informou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e também às autoridades do Reino Unido que a empresa terá que responder às autoridades brasileiras sobre esse incidente. E o sexto caso não é bem um vazamento, mas sim uma operação da Polícia Federal que prendeu uma quadrilha especializada na receptação e venda de base de dados do governo e de dados pessoais dos cidadãos. A Operação DataLeak, nome excelente, né, apurou crimes de vazamento e receptação ilícita de dados sigilosos, bem como corrupção e violação de sigilo funcional praticado, vejam vocês, por servidores públicos federais. As investigações apuram a possível participação de servidores nos crimes investigados, que tendo acesso a esses bancos de dados, sobre os quais eles deveriam guardar sigilo, eles auferiram vantagens financeiras no repasse dessas informações para terceiros, entre eles aí estariam escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, empresas financeiras e empresas de cobrança. Claro, eles tiveram lucro ao vender essas bases de dados. E olha, nesse tempo ainda houve incidentes de vazamento de dados do site Quora, que pediu para que seus 100 milhões de usuários troquem a senha. E também a Dell, fabricante de computadores, também pediu para que todos os seus clientes que tivessem cadastro lá no site efetuassem a troca da senha, porque eles identificaram acessos indevidos. E aí, caro ouvinte, você se pergunta: onde está a nossa autoridade que irá legislar sobre a nova lei de proteção de dados que vai entrar em vigor em 2020? Pois é, olha, não será tão fácil assim. O site Jota, que é especializado no mundo jurídico, fez um levantamento e identificou outros 10 projetos de lei com a mesma temática de proteção de dados, tramitando aí nas assembleias legislativas e também nas câmaras municipais no Brasil afora. Um deles, inclusive, já foi até aprovado pelo município de Vinhedo em julho desse ano. E, claro, essa grande quantidade de projetos, caso sejam aprovados, seguramente irá resultar em segurança jurídica para as empresas, porque elas terão não só uma lei nacional para também estarem aí de acordo, mas também com leis nacionais e também municipais. E aí talvez você também esteja se perguntando: o que um golpista pode fazer com essa grande quantidade de dados pessoais expostos? E olha, a resposta é muito simples: eles podem fazer muita fraude. Eles podem, por exemplo, te enviar faturas falsas por e-mail, fatura em nome das empresas de TV a cabo ou de empresas de celular. Isso foi reportado pelos nossos apoiadores lá no nosso grupo do Telegram, onde vários deles reportaram receber faturas falsas de pagamento, por exemplo, de TV a cabo, e nessas faturas haviam, claro, os dados pessoais completos. E também empresas podem ainda usar o nome e o CPF dessas pessoas, especialmente de idosos, para registrar chips de celular e assim garantir disparos de mensagens em massa no WhatsApp em benefícios de políticos, como ocorreu nas últimas eleições. Facebook cedeu dados pessoais dos usuários a gigantes da tecnologia. E por falar em dados pessoais, claro, sempre ele, o Facebook, compartilhou mais dados pessoais dos seus usuários com cerca de 150 gigantes da tecnologia, entre eles Microsoft, Amazon, Netflix, mais ainda do que havia sido revelado até agora, segundo apurou o jornal The New York Times, que teve acesso a centenas de documentos internos da empresa que revelaram como o Facebook compartilhou os dados sem o consentimento dos usuários. Esse número aí chegou na casa de 2,2 bilhões. A publicação também disse ter entrevistado cerca de 50 ex-funcionários e parceiros da empresa que confirmaram o compartilhamento de dados. E você, ouvinte, ainda é usuário do Facebook? Porque, olha, essa não é a primeira vez que nós comentamos esse tipo de compartilhamento. Mas, olha, nem tudo é perdido quando nós falamos de proteção de dados, especialmente no Brasil. As duas próximas notícias são muito boas e mostram que muita coisa ainda pode mudar. Justiça do Distrito Federal bloqueia 2 milhões de reais do site Tudo Sobre Todos. Provavelmente nossos ouvintes ainda se lembram do site Tudo Sobre Todos, que apareceu alguns anos atrás, onde é possível aí acessar informações pessoais como nome, data de nascimento, endereço, CPF, lista de parentes e, olha, até nome de vizinhos. Pois bem, a Justiça do Distrito Federal determinou em decisão liminar o bloqueio de 2 milhões de reais da conta do responsável pelo site, o senhor Charles Douglas da Silva. Além disso, determinou que o site seja retirado do ar sob pena de multa de 100 mil reais por dia e determinou também que o site apague o seu banco de dados. O site nega que o Charles seja o proprietário afirmando que ele era apenas um revendedor das informações. Pois bem, na decisão, a juíza afirmou que existe uma alta probabilidade de veracidade das acusações feitas pelo Ministério Público de ontem, do Distrito Federal, uma vez que há um inquérito civil público que identificou o responsável pelo site que comercializa aí essas informações de forma ilícita das pessoas. A decisão do último dia 5 de dezembro dava um prazo de 10 dias para que as medidas fossem cumpridas. No entanto, vejam só vocês, o site ainda continua no ar. O Tudo Sobre Todos foi criado em 2015 e vejam só, cobrava a partir de R$30 para permitir o acesso a dar esses dados pessoais. Além disso, eles também faziam negociata via o WhatsApp. Notícia muito boa aí quanto à condenação desse site. Rede de drogarias é multada em R$7 milhões por exigência de CPF na compra. Se você ouviu o episódio 169, já sabe que muitas redes de farmácias no Brasil estão dando descontos apenas quando o cliente informa o seu CPF. Pois bem, a drogaria Araújo foi condenada a pagar uma multa de R$7 milhões por condicionar esses descontos ao fornecimento do CPF no ato da compra, sem dar informações adequadas sobre a abertura de cadastro. O Ministério Público de Minas Gerais divulgou neste mês a decisão que foi tomada em conjunto com o Procon. Em setembro passado, o Jornal Nacional mostrou que a prática das farmácias tinha passado a ser investigada pelo Ministério Público. Segundo o anúncio, a condenação ocorreu após a investigação dos fatos e a recusa da empresa em se ajustar à conduta. De acordo com a decisão, a prática viola o direito do consumidor à informação clara sobre o serviço ofertado e sobre os riscos à segurança dos dados, principalmente aí por colher essas informações no ato da compra. Essa, sem dúvida, é uma notícia muito boa aí para os consumidores. Metade dos sites maliciosos mostra certificado digital no navegador. Um site com certificado digital não é necessariamente legítimo. Esse ícone que aparece na barra de endereços, ele apenas indica que a conexão entre você e o seu servidor é privada. Mas você também pode ter uma conexão privada com o diabo. Esses dados, na verdade, foram divulgados pelo PhishLabs e deixou muito claro que 49% dos sites de phishing detectados no terceiro trimestre de 2018 já usavam certificados digitais. Segundo essa pesquisa, os criminosos têm adotado o famoso cadeado com mais frequência. No último ano, em 2017, esse número estava em 25%, depois subiu para 35% e agora já está em 49%. Claro que a existência de serviços como Let's Encrypt tem ajudado aí muito os golpistas, porque lá eles conseguem obter um certificado digital gratuito. E isso também é preocupante, porque a maioria das pessoas ainda confiam no tal cadeado. E aí, quando você soma um site falso com um certificado digital aliado, por exemplo, a técnicas que exploram ou que utilizam caracteres Unicode, fica muito difícil para o usuário final detectar um golpe, um site falso dessa forma. Banco Inter paga R$1,5 milhão e encerra processo sobre vazamento de dados. O Banco Inter fechou um acordo extrajudicial para encerrar a ação civil pública aberta pelo Ministério Público do Distrito Federal após vazar os dados de 19 mil correntistas. A empresa vai pagar R$1,5 milhão em danos morais que serão destinados aos órgãos públicos que combatem crimes cibernéticos e também às instituições de caridade. Não, ouvinte, os clientes não receberão nem um real. A justiça homologou nessa última semana esse acordo e serão duas doações. Uma doação de R$1 milhão na forma de equipamentos ou software para as instituições públicas de combate a crimes cibernéticos, entre elas o próprio Ministério Público, e R$500 mil para instituições de caridade a serem indicadas pelas duas partes. Em julho passado, uma investigação iniciada pelo Ministério Público do Distrito Federal revelou que sim, o Banco Inter vazou dados de mais de 19 mil correntistas. Nessa ação civil pública, o Ministério Público revelou detalhes desse vazamento e também foi vazada a chave privada e outros detalhes que nós já contamos aqui. Inicialmente, o banco disse que não houve nenhum vazamento, ou seja, o banco negou, mas depois da investigação do Ministério Público, foi constatado que sim, os dados vazaram. Olha, até que ficou barato pela quantidade de dados vazado. Golpe de phishing consegue burlar dupla autenticação. Depois de criar uma senha forte, a orientação de segurança mais recorrente é que você ative a autenticação em duas etapas, sempre que for possível. Mas olha, nem sempre isso é 100% seguro. Recentemente, um grupo de criminosos simpatizantes do governo do Irã conseguiu burlar esse tipo de proteção em serviços como o Gmail e o Yahoo. A autenticação em duas etapas em si não foi exatamente quebrada, mas sim os invasores fizeram um ataque diferenciado, direcionado a políticos, ativistas e jornalistas ligados ao governo dos Estados Unidos, e eles puderam assim roubar as contas dessas pessoas. O primeiro passo consistiu em coletar informações sobre as vítimas para enviar mensagens de alertas com dados suficientes para convencê-las de que aquele e-mail era realmente legítimo, quando, claro, não se passava de uma cilada. Na maioria das vezes, o e-mail dizia que a conta havia sido acessada por terceiros e perguntava se o usuário reconhecia aquela atividade. Quando o usuário clicava no não, normalmente ele era levado para uma página falsa do próprio Gmail, por exemplo, hospedado no próprio Google Sites. Vejam vocês. E aí o usuário, ao inserir as suas informações, a sua senha, por exemplo, caso o usuário tivesse a dupla autenticação ativada, o usuário era solicitado para informar o código de dupla autenticação e, claro, entre o usuário e o site verdadeiro estava quem? O phisher, o criminoso, numa técnica que nós chamamos de phisher in the middle, ou seja, ele está entre você e o site verdadeiro, e aí na hora que você informa a senha e também informa o código de dupla autenticação, o tempo de validade desse código de dupla autenticação é suficiente para que o criminoso consiga acessar a sua conta. Numa análise bastante completa publicada pela Anistia Internacional, foi detalhado também que essa mesma técnica de ataque foi usada contra ativistas de direitos humanos na África e também no Oriente Médio. O usuário desapercebido com certeza é vítima desse tipo de ataque. SimSwap, você pode ser a próxima vítima. A polícia e as operadoras estão registrando um aumento considerável nos ataques de SimSwap ocorridos no Brasil. Essa nova forma de crime está sendo investigada, especialmente pela Polícia Civil no Ceará, que estima que mais de 5 mil pessoas somente no estado do Ceará tenham sido vítimas dos criminosos. Isso porque o grupo age em vários estados e alguns suspeitos já foram identificados, inclusive um dos chefes do grupo que mora lá no estado do Ceará. Só para lembrar os nossos ouvintes, se você nunca ouviu falar do ataque de SimSwap, o golpe acontece quando o criminoso ativa o seu número em um novo chip, fazendo com que o seu número pare de funcionar. No Ceará, 50 casos foram diretamente notificados à Polícia Civil por meio de boletim de ocorrência, e segundo os dados analisados dos golpes, analisados, o teor das conversas é sempre o mesmo. O criminoso, ao ativar a sua linha, o seu número num novo chip, vai abrir o WhatsApp, lá serão carregados os seus contatos e ele vai usar o seu nome para conversar com os seus contatos e, claro, vai pedir dinheiro, simulando aí uma situação de urgência ou de emergência, onde você, usando o seu nome, ele vai pedir dinheiro emprestado para os seus familiares, por exemplo. E talvez você acredite que isso não vai acontecer com você, mas olha, lê do engano, isso pode acontecer com qualquer um, inclusive aconteceu comigo. Pois é, eu estava numa viagem de trabalho e num belo dia o celular parou de funcionar num lugar onde normalmente sempre havia sinal de celular. E aí, claro, eu contactei a operadora e, para minha surpresa, o atendente me disse que a minha linha havia sido reportada como perdida ou roubada e, com isso, o número foi cancelado. E essa é a primeira etapa do golpe. A segunda etapa é onde o criminoso vai ativar o seu número num novo chip e aí, com isso, ele vai colocar isso no aparelho e vai, então, ter acesso, especialmente aos seus contatos no WhatsApp, e, claro, os serviços de autenticação onde você recebe SMS. Infelizmente, não há muito que o usuário possa fazer. No meu caso, eu solicitei à operadora, eu confirmei alguns dados pessoais com a operadora e solicitei a reativação da linha. Isso foi feito rapidamente. E me surpreendeu também a forma como os atendentes lidaram com o caso. Me parece que eles já estão bastante acostumados a atender clientes com esse problema. O que talvez você esteja se perguntando, o que você possa fazer para não ser vítima? Pois bem, não há muito que você possa fazer. Mas olha, converse com os seus familiares, fale para eles do golpe. Se por acaso alguém contactá-los pedindo dinheiro, peça para eles verificarem muito bem. É também bastante recomendável que você ative a dupla autenticação no WhatsApp, onde você vai configurar lá um código de 6 dígitos na sua conta. É também bastante recomendável que você desative os serviços de dupla autenticação via SMS. Prefira usar um aplicativo para isso, mas sabemos que há serviços onde isso não é possível. Para esses casos, se o serviço for crítico, como por exemplo uma dupla autenticação de banco, sim, ainda existem bancos que usam SMS para dupla autenticação. Um exemplo de um banco que usa é o Banco Inter. Para esses casos, tenha um número exclusivo e não público só para receber esses SMS e não divulgue esse número em nenhum lugar. Basicamente é isso que você pode fazer, mas olha, não há muita coisa. É também bastante recomendável você registrar um BO. Quanto mais gente formalizar o problema, quem sabe assim as operadoras melhorem os sistemas de autenticação e impeçam que ataques assim continuem acontecendo. O fim do SIM card. Operadoras começam a adotar chip eletrônico. E por falar em SIM swap, olha, outra notícia interessante é a chegada ao Brasil de aparelhos smartphones com a tecnologia eSIM ou Embedded SIM, que na verdade é um SIM card que vem da fábrica já embutido no seu aparelho. A ativação de um número de uma operadora é feita remotamente, no que eles chamam de over the air. No caso de um smartphone, isso acontece através de um menu de configuração do aparelho ou através de um aplicativo instalado no aparelho. Ao contrário dos SIM cards tradicionais, no novo eSIM, é possível trocar de operadora quantas vezes o cliente quiser, sem precisar abrir o aparelho para mudar o chip. O primeiro smartphone lançado no mundo com essa tecnologia foi o iPhone XS, que, vejam vocês, será lançado oficialmente no Brasil nessa semana. Ele é um modelo híbrido. Ele tem uma entrada para um SIM card tradicional, mas ele também tem o eSIM já instalado. É esperado que outros fabricantes como a Samsung e a Huawei lancem brevemente smartphones com essa tecnologia já no ano que vem. Inicialmente devem ser modelos híbridos, mas a tendência para o futuro é que esse eSIM substitua completamente o SIM card tradicional. Ao mesmo tempo, a ativação remota obriga essas operadoras a digitalizarem o recebimento dos documentos do cliente. E claro, isso vai exigir aí que as operadoras mudem a forma de vender chips. Além disso, abrirá aí um novo mercado para vender chips, por exemplo, em laptops, em tablets. Claro que esses dispositivos aí também virão com a nova tecnologia. As operadoras americanas T-Mobile e a Verizon já lançaram aplicativos que os usuários podem instalar nos seus smartphones compatíveis para comprarem um número de SIM card eletrônico. A novidade é exclusiva no momento para donos de iPhone. Pois bem, esperemos que essa tecnologia chegue aqui logo, E olha, a pergunta que eu deixo para os nossos ouvintes: será que esse novo chip vai facilitar ou vai dificultar a vida dos golpistas? Seguradora vai oferecer proteção contra ataques cibernéticos. A Porto Seguro vai comercializar, a partir de 2019, serviços para pequenas e médias empresas relacionados a uma proteção contra ataques cibernéticos. Além desse seguro, outros 4 voltados para esse tipo de companhias também integrarão o portfólio da Porto Seguro, que fechou uma parceria aí com a americana AIG. Os produtos que fazem parte dessa negociação são gestão protegida, responsabilidade civil profissional para profissionais liberais, riscos cibernéticos, ambiente, ambiental, transporte e operador portuário. Para que os serviços sejam disponibilizados no mercado pela Porto Seguro, 2 aprovações ainda são necessárias. A primeira é do CAD e a segunda da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que precisam permitir que a Porto Seguro entre nesse mercado. Eles devem começar a oferecer esses planos a partir do primeiro trimestre de 2019. Olha, esse tipo de seguro é bastante novo aqui no Brasil. É um mercado ainda inexplorado, mas que existe aos montões na Europa e nos Estados Unidos. Por outro lado, uma notícia aí relacionada chamou a atenção, pois envolve aí a Zurich, que é uma outra grande seguradora de atuação global, e eles também oferecem esse mesmo tipo de seguro para empresas. E no momento a Zurich está numa disputa litigiosa aí com a Mondelez, que é uma multinacional no setor alimentício e que foi duramente afetada pelo ransomware NotPetya no ano passado. A Mondelez afirmou que, mesmo tendo seguro, eles tiveram prejuízos aí na casa de $100 mil com o ataque do NotPetya na sua infraestrutura, e a Zurich se negou a pagar esse montante, afirmando que não existe cobertura para ataques cibernéticos que sejam considerados como resultados de uma ciberguerra. Estranho, né? Mas olha, detalhes dessa história, os links você vai achar lá no nosso site. Aplicativo usa engenharia social e rouba dinheiro de donos de iPhone. Não são apenas usuários de Android que estão expostos a aplicativos mal intencionados. Isso também afeta usuários de iPhone. Diversos aplicativos foram encontrados na loja da Apple usando um truque sórdido para roubar dinheiro das vítimas. Após ser instalado, o aplicativo escurece a tela para que o usuário não veja, por exemplo, uma cobrança de R$ 329. Geralmente, nessas situações, quando a tela se apaga, o usuário tenta desbloquear o aparelho colocando seu dedo lá no leitor biométrico, sem perceber que, ao fazer isso, ele estará, na verdade, aprovando uma compra. O truque se vale de um recurso de compra existente nos iPhones através do Apple Pay, onde, para confirmar a compra, basta colocar o dedo no leitor. Como o aplicativo deixa a tela escura, o usuário não se dá conta do que está fazendo. Essa falha de design dos iPhones foi descoberta pelo pesquisador russo de segurança, o Timur Yunusov. Ele reportou para a Apple esse problema e a Apple respondeu que não, que isso não era uma falha, e a Apple não fez nada para corrigir o problema. Pois bem, o Timur apresentou esse problema que afeta os iPhones na última edição da Black Hat, e mesmo assim a Apple não fez nada ainda para corrigir o problema. Pois bem, depois de um tempo, olha o que aconteceu: apareceram aí aplicativos explorando essa técnica. Entre os aplicativos maliciosos lá, que inclusive estavam em português, havia um aí que prometia a leitura cardíaca, né, a partir do leitor biométrico que ia lá no iPhone, através do dedo, né? Mas aí, usando essa técnica, o aplicativo cobrava R$ 329 do usuário. Vejam vocês, né? E aí, infelizmente, não há muita coisa que os donos de iPhone podem fazer. Eles podem desativar o pagamento através dessa leitura biométrica, mas aí os usuários não vão conseguir usar o Apple Pay, por exemplo. E para deixar a coisa igual aqui, vamos falar também mal do Android, né? Um aplicativo malicioso disseminado para em smartphones Android, uma vez instalado, ele abria o aplicativo legítimo do PayPal, claro, se o usuário tivesse o aplicativo instalado e logado, e automaticamente, sem nenhuma interação humana, o aplicativo fazia uma, o aplicativo malicioso usava o PayPal para fazer uma transferência de 1.000 euros para a conta do criminoso. Olha, tudo de forma automágica e tudo muito rápido, sem que o usuário perceba. O site Motherboard fez um vídeo mostrando a ação do aplicativo e olha, é realmente impressionante. Se o usuário tem lá instalado o PayPal com cartão de crédito gravado e normalmente essas contas já ficam logadas, isso basta para que o usuário tenha aí, ocorra essa transferência de mil euros de forma fraudulenta. Mais uma do Android. Olha, a autenticação biométrica dos aparelhos LG G7, Samsung S9, Samsung Note 8 e OnePlus 6 foram enganados por uma cabeça impressa em 3D. Essa cabeça foi o suficiente para desbloquear o aparelho usando aí o recurso biométrico de leitura da face. Recurso que já está presente nesses aparelhos. Só um aparelho não foi enganado pela cabeça impressa em 3D. Foi justamente o iPhone. O link dessas histórias você já sabe lá no nosso site. Bancos do leste europeu perdem milhões com ataques à infraestrutura. Além de terem de lidar com grupos organizados e treinados que querem infectar a rede dos bancos, roubando milhões aí através da rede SWIFT, uma nova modalidade tem chamado a atenção e afetado diversos bancos na Europa. Os criminosos estão fazendo ataques físicos às infraestruturas dos bancos, usando para isso black boxes, laptops baratos, placas de Raspberry Pi e unidades de USB conhecidas como Bash Bunnies, além, é claro, de modems 3G ou 4G. Os ataques são bastante simples, com uma caixinha dessas, o criminoso espeta essa caixa num ponto de rede, geralmente aí numa agência com pouco movimento, ou é onde as pessoas não percebem, né, que há um cabo de rede lá exposto, e daí, claro, eles começam a esnifar todo o tráfego interno de rede, que, como nós sabemos, o tráfego interno não é cifrado, e daí eles começam a fazer movimentação lateral, começam a capturar senhas e começam a ter, inclusive, acessos remotos a essas redes. Essa técnica foi descrita pela Kaspersky, informando que vários bancos na Europa já sofreram ataques assim. E olha, quem assistiu a série Mr. Robot vai se lembrar disso. Aqui, novamente, a realidade imita a ficção. E olha, se você acha que vai demorar para que esse tipo de ataque chegue por aqui, saiba que esse ataque já chegou. No mês passado, a Polícia Civil de São Paulo prendeu um grupo envolvido num roubo milionário, 400 milhões de reais. E adivinhem qual técnica o grupo usava? Exatamente essa. E olha, para entender melhor os riscos relacionados a esse assunto, eu recomendo para os nossos ouvintes o episódio 126, onde nós falamos sobre Shadow IT. Ataque global a impressoras enviam mensagens de apoio a youtuber. Imagine você, a sua impressora, do nada, imprimindo uma mensagem de apoio a um youtuber. É exatamente o que está acontecendo em escala global. Estima-se que mais de 100 mil impressoras já tenham sido afetadas. De acordo com um artigo publicado pela BBC, uma leva de impressoras foram hackeadas mundo afora justamente para promover o youtuber Phil Daidai, que é um gamer. E eu não conhecia ele, mas olha, tem um dos canais aí mais assistidos dentro do YouTube. O sueco, chamado Felix Kleinberg, tem um dos maiores canais de vídeos no YouTube desde 2013, mas nos últimos meses ele vem sendo ameaçado aí por um outro canal chamado T-Series, que é uma produtora indiana de filmes e clipes. As impressoras impactadas não paravam de imprimir uma mensagem onde dizia, onde estava escrito, para que as pessoas assinassem o canal do Phil Daidai no YouTube e não assinassem o canal da T-Series. Claro que para fazer esse ataque estão sendo aí usadas, exploradas várias vulnerabilidades remotas de acesso a essas impressoras. Isso demonstra aí que muita gente não está preocupada em atualizar o software dessas impressoras, especialmente em ambientes corporativos, onde segue-se a regra que se está funcionando é melhor não mexer. E vamos agora ao nosso bloco de rapidinhas. Olha, são tantas notícias interessantes que não dá para comentar todas, mas um comentário rápido só para despertar o seu interesse é sempre válido. Primeira notícia: atualizações do Windows 7 já têm data para acabar, 14 de janeiro de 2020. E aí, será que vai todo mundo migrar para o Windows 10? Segunda notícia: VPN gratuita Ola é insegura e vende dados dos seus usuários. Nossos ouvintes já sabem, né? Mas olha, não custa repetir. Quando você não paga com dinheiro, você paga com os seus dados. Terceira notícia: governo australiano aprova lei que exige backdoor criptográfico. O alvo aqui, claro, é sempre o WhatsApp. Mas olha, o Signal, que pouca gente usa, já se pronunciou dizendo que eles não vão colocar nenhum backdoor. Próxima notícia: operadoras bloqueiam celulares Xing-Ling em 10 estados do Brasil. Novamente, aqui o ditado: o barato sai caro, né? E isso novamente se torna realidade. Próxima notícia: ameaça de bomba exigem bitcoins para evitar explosões nos Estados Unidos. Nós já vimos sequestros onde foram pedidos bitcoins, mas olha, bombas, esse é o primeiro. Próxima notícia: China impede cidadãos com baixa pontuação de comprar passagens aéreas. Quem aqui lembra do Black Mirror? 11 milhões de chineses não conseguiram comprar passagens aéreas porque eles possuíam aí uma baixa pontuação, de acordo com o governo chinês. Novamente, é a realidade imitando a ficção. E para terminar as nossas rapidinhas, eu quero falar de dois casos onde a polícia prendeu. Isso é sempre muito bom. A polícia prendeu uma quadrilha que fraudou 33 mil contas correntes. E a polícia também prendeu um grupo que roubou 8 milhões de reais em fraudes bancárias eletrônicas. Os links, você já sabe, dessas notícias estão lá no nosso site. Ataques via WhatsApp tiveram como alvo alterar roteadores vulneráveis. A fabricante de antivírus Trend Micro publicou um alerta de segurança detalhando um ataque que atingiu principalmente usuários brasileiros e que adultera o roteador de internet da vítima enquanto ele navega na internet. A adulteração serve aí para abrir caminho para roubos de senha, inclusive no acesso a serviços bancários. Chamado de novidade pelos especialistas da empresa, algumas das páginas envolvidas no ataque foram divulgados via mensagens do WhatsApp e, claro, usando temas da última eleição. Caso o ataque tenha sucesso, o código malicioso tentava alterar o DNS do roteador. É muito difícil evitar com que você fique em contato com esse tipo de código, porque os criminosos, além de disseminarem isso via mensagem do WhatsApp, também compraram campanhas publicitárias e anexaram o código malicioso em diversos sites. Como o alvo do ataque era o roteador, todos os dispositivos conectados na mesma rede podem acabar caindo em páginas clonadas depois que o roteador é alterado. Então vejam vocês que com um simples ataque o criminoso consegue comprometer ou redirecionar todos os dispositivos conectados nesse roteador. Para proteger a sua conexão e também o seu aparelho é bastante simples. Não use senhas padrões, não use senhas de fácil dedução e, claro, tente manter o firmware sempre atualizado. O pesquisador de segurança que caça pedófilos na Deep Web. Para terminar o nosso resumo de notícias, eu queria comentar sobre a história do pesquisador norueguês Einar Otto Stangvish, que foi o responsável por expor o maior e mais conhecido portal na Deep Web envolvido em abuso de crianças e disseminação de pornografia infantil. Para cumprir a sua missão, o Einar precisou de muita paciência, ideias criativas e, claro, conhecer muito bem truques tecnológicos que permitem a ele identificar usuários que estão na Deep Web atrás desse tipo de conteúdo, disseminando esse tipo de conteúdo. Ele descobriu em janeiro passado um fórum chamado Child's Play, onde milhões de usuários aí compartilhavam dados de pornografia infantil, né? Durante 11 meses ele esteve monitorando esse site para depois passar as informações para a polícia, que prendeu os donos do site. Esse pesquisador, que tem essa missão gloriosa aí de encontrar esse tipo de material e também as pessoas envolvidas nesse tipo de crime, deu uma entrevista bastante interessante para o site Vice, e eu recomendo aos nossos ouvintes que leiam. A notícia é bastante interessante. Ele detalha algumas das técnicas usadas, que já foram usadas no passado. É claro que novas técnicas precisam ser buscadas todo o tempo, porque as pessoas que disseminam esse tipo de conteúdo também buscam se proteger ou estar anônimas na internet ao utilizar a Deep Web. Eu agradeço imensamente a sua atenção, você que nos acompanhou até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição.